aos 32 de máxima. Quase 350 anos depois foi reconstituído o verdadeiro movimento do espermatozoide em 3D. Um grupo de investigadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Nacional Autónoma do México revelaram que o movimento de chicote da cauda do espermatozoide não passa afinal de uma ilusão óptica.
E junta-se agora a nós o professor João Ramalho Santos, é professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e trabalha na área da infertilidade. Muito boa tarde, João Ramalho Santos. Obrigado por se juntar a nós. O que é que significa, antes de mais, esta descoberta em relação a este movimento do espermatozoide?
Bem, para já, boa tarde, para já obrigado pelo convite, mas quer dizer, é um bocadinho exagerado dizer que isto é está a corrigir-se um erro de há 350 anos, quer dizer, isto há, enfim, já para aí há 100 anos, ok, 100 anos, 50, está bem, eu ainda vou, agora 350 é um bocadinho exagerado, mas basicamente o que isto significa é que, se estamos a ir para um sítio em linha reta, e portanto estamos a ir de A para B em linha reta, para dar a ideia que estamos a ir sempre a direito. Na verdade, é como se alguém dissesse, não estamos a ir exatamente sempre a direito. Estamos a fazer zigue-zagues, mas tão rápidos, que parece que vamos a direito. E portanto, aqui basicamente, a parte interessante deste trabalho é que parece que o movimento do espermatozoide é simétrico, ou seja, que está a bater como se fosse uma cobra a deslizar, bate para um lado, depois bate para o outro. E, na verdade, é assimétrico, mas cria uma ilusão de ótica, são uma data de movimentos assimétricos, mas cria a ilusão de ótica que aquilo é simétrico. Portanto, é a parte interessante deste trabalho do ponto de vista de biologia básica, ok?
Portanto, João Ramalho Santos, o que me está a querer dizer é que, no fundo, este estudo não vem revelar aqui grande coisa, apenas esta movimentação apenas. Isto não se traduz em nada.
Vamos lá ver... Se for em linha reta do ponto A para o ponto B, se esse é o objetivo do espermatozoide, acha que faz muita diferença ele ir sempre a direito ou ir aos S ou ir em saca-rolhas, como aparentemente é o caso?
Mas porquê que este movimento não foi detectado anteriormente? Estava aqui a falar-nos desta diferença.
Essa é que é a parte interessante. Porque, vamos facto, a isso. É publicado. Pois, essa é que é a parte interessante. Repare, isto foi publicado na secção de biofísica da revista. Ok? Isto é uma questão de matemática e de engenharia. Na verdade, o Hermes, o primeiro autor deste trabalho, é da área da bioengenharia, da biomatemática, e portanto tem a ver com o facto de termos microscópios melhores agora e algoritmos que modelam melhor o movimento dos espermatozoides. E foi essencialmente isso que eles fizeram. Aliás, o Alberto Darzon, o Hermes é mais teórico, o Alberto Darzon, os cientistas mexicanos, aliás, o Alberto costuma estar aí na Gulbenkian, em Lisboa, a fazer sabáticas, frequentemente, que costuma vir a Portugal muitas vezes, e foi basicamente isso, foi arranjar um melhor modelo matemático que explica melhor o que os novos microscópios mostram em termos do movimento do espermatozoide. Foi exatamente isso. Aliás, as aplicações disso, se me perguntar, em termos de medicina da reprodução, por exemplo, não faz grande diferença, sinceramente. Mas se calhar em termos de robótica, balística, trajetórias e não sei o quê, se calhar já faz.
Pode ser aqui um avanço. João Ramalho Santos, eu agradeço-lhe ter estado connosco aqui a explicar-nos este resultado, no fundo este novo modelo para perceber o movimento do espermatozoide em 3D. Foi um trabalho da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Nacional Autónoma do México, que revela que, de facto, o movimento é diferente, como nos explicou João Ramalho Santos, que é professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e trabalha na área da infertilidade. Segunda-feira, voltamos a falar da ciência, na tarde em direto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.